Salve, camaradas Nova Resistência. Boa noite, né? Bom dia ou boa tarde, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu decidi gravar um vídeo por conta de eventos recentes que têm acontecido ao redor do mundo, sobre os quais nós fizemos diversos posts, né? Diversas postagens na nossa página do Facebook, no nosso site e em outros veículos de comunicação nossos, né? Só que me parece que houve uma certa incompreensão, não sei se incompreensão seria a palavra correta, mas vamos botar as claras. Um monte de gente idiota não entendeu o que a gente estava postando, não entendeu a mensagem, e falaram um monte de merda, né? Eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo à questão da censura, né? Do cancelamento. Enfim, dessa exclusão empreendida pelo consórcio de megacorporações da internet, né, das redes sociais, mais comumente conhecida como Big Tech, contra, pelo menos mais famosamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Como muitas pessoas sabem, a conta do Trump no Twitter foi encerrada e também me parece que outras contas dele em redes sociais, né, Facebook, sei lá onde mais, né, me parece que várias, Gmail e por aí vai. Nós fizemos algumas postagens sobre o assunto, algumas delas eram traduções, né, de textos escritos por analistas estrangeiros. E fizemos também algumas postagens de autoria nossa no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, né? Em que a gente trata aí dessa questão do censura, do totalitarismo, né, etc. O que me parece que não foi compreendido é que, bem, o comportamento das hienas que falaram besteira nas postagens era no sentido que a gente estaria defendendo Donald Trump, o que é um disparate, né? A Nova Resistência, ela em momento nenhum nunca defendeu Donald Trump, né? Na verdade, em todos os momentos em que ele errou, nós o criticamos, né? Por exemplo, na questão do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, uma questão aí na qual nós nos envolvemos bastante, de maneira bastante direta e incisiva, né? Afinal, a gente tem boas relações com a comunidade xiita nacional e estrangeira. Desde das eleições americanas de 2016, né, que foi quando a gente começou a comentar esporadicamente sobre Trump, nós nunca assumimos a postura de defendê-lo. O que nós afirmamos à época era bastante claro e evidente, me parece que a história confirmou que estávamos com a razão. Donald Trump era uma opção menos pior para o mundo do que Hillary Clinton, né? Em relação a isso, me parece que haver qualquer tipo de dúvida, não há possibilidade de debater essa questão. Se você não acha, se você repete a fantasia, igual um zumbi, de que é a mesma coisa, né, na sua incompreensão da política americana, que diz, que tenta resumir a questão a democratas versus republicanos, ou seja, se você não sabe que Trump não é um republicano, né, então não existe diálogo com você, né? Agora, a noção de colocar em dúvida que Clinton seria pior é absurda. Vocês vejam só, o Trump é um idiota, é um porco, é um desbocado, é um oportunista, etc, etc, etc. Mas a Hillary Clinton, ela é uma sádica, né? Ela não é uma pessoa normal, né? Quando você está diante de um pretenso líder mundial, uma pessoa que pretende ocupar o cargo mais importante da potência, mais importante potência, né, estatal, né, potência política, né, mais importante do planeta, e essa pessoa ri ao ponto de gargalhar das torturas infligidas ao líder legítimo, né, de uma outra nação, me refiro aqui ao Gaddafi, né, a gente está lidando com uma pessoa que não sei nem se a gente pode considerá-la efetivamente humana, né? Vamos recordar que o Gaddafi, ele foi brutalmente torturado, né? Ao ponto de ter sido empalado com uma baioneta enquanto estava vivo. E a Hillary Clinton assistiu tudo isso por vídeo e ela riu, ela gargalhou, né? Segundo todos os relatos, segundo existem evidências, existem vídeos dela rindo da morte do Gaddafi, né? Então, possibilidade, a mera possibilidade de cogitar equiparar a Trump é inconcebível. E o Biden não é muito diferente, né? Então nós afirmamos em período eleitoral americano e reafirmamos com toda a tranquilidade do mundo, com toda a segurança do universo, que o Trump era uma melhor opção do que a Hillary Clinton e o Trump era uma melhor opção, opção menos pior do que o Biden, né? Essas são as nossas posições. Isso é uma defesa do Trump? Não, porque a gente não está elogiando o Trump. A gente está dizendo que as outras opções são tão merdas, são tão vis, que até mesmo alguém que seria impensável como presidente, como chefe de Estado em condições normais, torna-se preferível. Agora, vocês vejam só. É necessário compreender a gravidade da situação diante da qual nos encontramos, com esse cancelamento de toda a presença virtual do presidente dos Estados Unidos. Quando a gente fala nisso, a gente não está defendendo o Trump, porque você veja só, o caso do Trump é o caso mais famoso, né, acontecendo aí no início de 2021. Ele, logo após os eventos no Capitólio, né, quando a população, que era parte da base eleitoral do Trump, os chamados deploráveis, inconformados e indignados, tomaram de assalto o Capitólio, né, a sede do Congresso americano. Ele foi ao Twitter, que tem sido nos últimos anos o principal meio de comunicação utilizado por ele, para pedir que os manifestantes retornassem suas casas, não praticassem violência, que essa violência não representava o que ele acreditava, o que o povo americano acreditava, etc, etc. E o Twitter cancelou a conta do Trump, dizendo que ele havia violado as normas da rede social em questão. Mas esse não foi o único caso nos últimos 17 dias, né? O Ayatollah Khomeini, que é o Khamenei, na verdade, né, que é o atual líder supremo do Irã, ele também teve um tweet deletado, não a conta, mas teve um tweet deletado, um tweet no qual ele dizia, ele criticava as vacinas americanas e as vacinas ocidentais, de modo geral, né, dizendo que não confiava nelas e que preferia a vacina que estava sendo desenvolvida pelo próprio Irã. O Irã está numa fase avançada de teste de uma vacina própria, né? O Twitter considerou isso fake news e deletou o tweet. Houve um outro caso também recente, para vocês verem, inclusive para tirar aí os direitistas do seu salto alto, né, e da sua vitimização indevida. Recentemente, se eu não me engano, o presidente do Partido Comunista Italiano, né, o Marco Rizzo, teve a sua conta no Facebook deletada por criticar os Estados Unidos e a sua duplicidade em relação aos eventos na Ucrânia, né, do Maidan, e em relação ao Capitólio, né, como os democratas, especialmente, né, o establishment, o deep state, se comportou de maneira completamente diferente, né, exaltando os manifestantes do Maidan ucraniano, né, o golpe de Estado em Kiev, e demonizando, chamando de terroristas, os pacíficos manifestantes de Washington, né, de alguns dias atrás. Por criticar essa duplicidade americana, o presidente do Partido Comunista Italiano teve sua conta no Facebook, eu não tenho certeza se foi excluída, mas ela foi no mínimo bloqueada, pelo que eu li. Ou seja, esse não é um caso específico e exclusivo do Trump, não é um caso de perseguição à direita, porque nem toda a direita é perseguida. O pessoal do MBL, por exemplo, defendeu o Twitter nessas ações. Então, vocês vejam só, é uma situação bastante peculiar e eu vou explicar essa situação, explicar qual é a realidade, por que que nós temos que tomar uma posição contrária e crítica em relação a isso? A realidade é que, classicamente, na democracia ateniense, a esfera pública, o espaço no qual se dava a política, né, era a ágora, a praça pública. Né, era o espaço no qual os cidadãos se reuniam para debater e para discutir política, para realizar negócios, né, para emitir sua opinião, até para votar, né, para fazer votação direta. Né. Em Roma, você tinha o espaço do Fórum, né, que ficava diante do prédio do Senado. O Fórum era, por assim dizer, a esfera pública por excelência de Roma. A realidade é que não existe mais ágora em um sentido clássico. Né? A esfera pública, o espaço público, ou seja, aquele espaço no qual os cidadãos debatem política e formam opinião, tentam convencer o adversário de alguma coisa, etc., se virtualizou. Hoje esse espaço é digital, né? Esse espaço, hoje em dia, é representado pelas redes sociais. Né? A ágora pós-moderna é composta aí por esse conjunto de redes sociais, né? Que seriam aí o Facebook, Twitter, Instagram e vários outros. Né? Hoje, a ágora, o espaço público por excelência, é esse conjunto de redes sociais. Agora, a ágora clássica, o Fórum Romano, por exemplo, eram espaços públicos cuja natureza jurídica era efetivamente pública. Né? As redes sociais, eu estando correto, né, de que as redes sociais são espaços públicos, as redes sociais são espaços públicos privatizados. Né? Agora, se as redes sociais são a esfera pública, são o espaço público de debate político, e vejam só, para se ver a importância, hoje em dia tem muita notícia, tem muita comunicação oficial que é transmitida, comunicação oficial política, né, de presidentes e tal, que o primeiro é transmitida pela internet apenas depois pela televisão. Se isso é verdade, se as redes sociais são um espaço público de debate político e esses espaços são controlados por empresas privadas, por megacorporações privadas, então isso quer dizer que a Ágora foi privatizada. A Ágora, o espaço público onde nós debatemos política, é controlado por CEOs e por acionistas. Se diante dessa percepção, dessa realização, você não começa a contemplar qual é o problema, você é um debilóide, você é retardado mental, você é um idiota. Né? Então esse vídeo nem é para você. Esse vídeo é para as pessoas inteligentes que não conseguiram entender muito bem do que a gente estava falando, qual era a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é a seguinte: você tem um espaço cuja natureza, em essência, é pública, sendo administrada e gerenciada por megacorporações privadas. Megacorporações privadas que possuem sua própria agenda. Né? Por quê? Quando a gente diz que... Quando a gente fala na Big Tech, na censura empreendida pela Big Tech, a tropa de choque da Big Tech, né, que são os idiotas úteis que fazem a defesa gratuita do Twitter, do Facebook, na internet, né? Essas pessoas vêm com uma argumentação de que não, são empresas privadas que têm as suas normas. O problema é que quando você é cancelado por essas redes sociais, geralmente quando você tem uma conta excluída, ou meramente bloqueada, ou suspensa, nunca é explicado ou especificado exatamente qual foi o dispositivo, qual foi a norma, qual foi o parágrafo que você teria violado. No caso do Trump, é exatamente isso. Alguém sabe qual foi a norma do Twitter que ele violou? O Twitter não disse. Ninguém sabe, ninguém diz. Houve alegações genéricas de incitação à violência. Agora, um vídeo no qual ele critica os manifestantes ali, a própria base, né, sendo considerada incitação à violência, é uma piada de mau gosto. O problema em questão é o seguinte: foi dado poder aos CEOs, aos acionistas e aos burocratas dessas corporações da Big Tech de controle de conteúdo político. O controle que eles exercem em suas redes sociais não corresponde, literalmente, às leis dos países nos quais eles atuam. Tá entendendo? Então, você pode falar algo que é perfeitamente legal pelas leis brasileiras e ainda assim ser suspenso, bloqueado ou excluído de uma dessas redes sociais. Isso quer dizer que eles estão agindo por cima da lei, como se eles tivessem poder legal em um espaço público, e eles usam a justificativa de ser uma empresa para legitimar censura de conteúdo político, conteúdo discursivo, imagético, simbólico, etc. Só que nós não votamos neles, né? E aí algum idiota poderia dizer: não, mas é só sair, né? É só sair, é só não usar. Bem, a gente está lidando com monopólios, né? Essas redes sociais, elas são monopolistas. E quando você tenta sair delas para transmitir a sua mensagem, acontece o que aconteceu com o Parler, né? As pessoas estavam saindo do Facebook, do Twitter, para ir para o Parler. E o que aconteceu? A Big Tech, em consonância, né, o que inclui aí a Amazon, decidiram derrubar o Parler, né, retirar o servidor deles, etc. Não se enganem, se eles tiverem poder para fazer isso, eles vão tentar fazer isso com todas as outras alternativas às redes sociais da Big Tech. O Gabi, Telegram, se eles tivessem poder para isso, todas as outras, inclusive, que possam aparecer no futuro. Isso significa que não existe alternativa, né? Em um sentido mais amplo, né? Até porque a gente estaria saindo dessas redes sociais para ir para espaços nos quais ninguém possui conta. Então, vejam só, esse é o problema diante do qual a gente está, com o qual a gente se defronta. São espaços públicos cuja natureza é política, que foram privatizados, e essas empresas exercem um controle de conteúdo político extralegal sob o disfarce de uma neutralidade contratual, né? A gente está aí diante de um caso de pós-política, né? De antipolítica, porque você tem aí uma ação política por parte de megacorporações que elas justificam por meio de um discurso economicista e contratualista, e essa justificativa é aceita pelos zumbis, né, que defendem essas megacorporações. É um caso, claro, de pós-política, típico do liberalismo pós-moderno, né, que o Dugin tanto critica, do qual ele tanto fala, né? Então, me parece que essa explicação é suficiente para qualquer pessoa inteligente. Se você não vê nenhum problema nisso que eu narrei, como eu falei antes, você é um idiota. E esse vídeo não é para você, nosso conteúdo não é para você. Na pior das hipóteses, você é um inimigo, você é um escravo voluntário do consórcio da Big Tech, né, que tem a sua participação no Grande Reset, que é parte fundamental e essencial do projeto globalista de um mundo sem fronteiras, de uma cosmópole global em que todos os povos do mundo serão desenraizados e transformados em uma massa de perpétuos migrantes. E se você é o nosso inimigo, a gente vai combater você até o fim. Então é isso, camaradas. Me parece que esse é um resumo bastante bem explicado da questão. Mais mastigado do que isso, só se eu desenhar, né? E eu não tenho talentos para desenhar essa situação que eu descrevi. Esse é o X da questão. Não tenho mais nada a falar sobre esse assunto. Então, se você é um idiota que acha que a gente está simplesmente defendendo o Trump, vá se ferrar. É isso, camaradas. Tenham uma boa noite. Liberdade, Justiça, Revolução. Se inscrevam no canal da Nova Resistência. Nos sigam o nosso Instagram, Facebook, acompanhem nosso site. É isso, pessoal. Até a próxima.